Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Olá, hoje nós temos um episódio diferente do Dadocracia, o podcast sobre tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Para o nosso 13º episódio, nós fizemos um mashup com o PrivacyCast. O PrivacyCast foi um dos primeiros podcasts brasileiros a discutir proteção de dados pessoais e é apresentado por Viviane Maldonado e Fabrício da Mota Alves. O Fabrício, alguns de vocês podem se lembrar, foi nosso entrevistado no 9º episódio. E algumas semanas atrás, a Viviane e o Fabrício receberam o Bruno Bione e o Renato Leite Monteiro, os fundadores do Data Privacy Brasil, para discutir o cenário de proteção de dados no Brasil e as perspectivas de entrada em vigor da LGPD. Eu sou o João Paulo Vicente, deixo vocês agora com o mashup entre o Dadocracia e o PrivacyCast. Espero que vocês curtam.
Bom dia, pessoal! Aqui é Viviane Maldonado e depois de algumas semanas conturbadas em proteção de dados, nós estamos gravando mais um episódio do The Privacy Cast. E esse episódio vai ser super especial. Quem está aqui comigo, além do nosso querido Fabrício, conhecido como Popstar nas redes sociais, né,
começou.
Fabrício?
Começou!
Nós estamos também num formato muito legal e muito diferente. Nós estamos fazendo o nosso primeiro mashup com o podcast Dadocracia. Então, eu estou recebendo aqui o Renato e o Bruno. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Bruno?
Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Fabrício? Tá muito legal estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, de verdade, tá? Então, a gente sabe que o PrivacyCast foi o primeiro podcast do Brasil, né, com foco em LGPD e privacidade e proteção de dados. Eu acompanho todos os episódios, tá? Então será muito legal a gente fazer esse mashup com o Dadocracia, né, que é o podcast do Data Privacy Brasil. E aí eu já aproveito a deixa para dar um alô aí para todos a galera que ouve o Dadocracia nos nossos episódios, para conferir mais esse.
Ai, legal. E é engraçado porque muitas pessoas, né, a gente percebe que dentro dessa bolha, vamos dizer assim, da proteção de dados, muitas pessoas se isolam, né, e às vezes não gostam de fazer projetos com outras pessoas. E eu e o Fabrício sempre estivemos muito alinhados com relação a isso, né, Fabrício? A gente acha que quanto mais a gente se unir, né, mais todos nós nos fortalecemos e quem ganha, né, a proteção de dados, né, como um todo. E fazendo já, então, uma apresentação, o Renato e o Bruno são os fundadores da Data Privacy Brasil, que é uma escola, né, uma grande escola em proteção de dados, são advogados na área e tem outros projetos, e dentre eles, justamente, o Dadocracia, né? Então, que fique aqui já, até já, o pessoal sabe que eu sou assim, falo o que tem que falar, fica aqui a sugestão, pessoas, unam-se, né? Façam coisa, outro dia até brinquei com o Renato, eu falei, Renato, né? Nós, entre aspas, somos concorrentes, né? Porque eu tenho a Next Law Academy, mas a vida não é assim, cada um, vão ter os que vão preferir uma pessoa, vão ter os que vão preferir outra, né? E a ideia é nós conseguirmos sempre entregar o melhor para as pessoas que estão interessadas em proteção de dados, né? E, bom, a gente estava conversando agora há pouco tempo, né, antes de entrar aqui, decidindo qual ia ser a pauta. Chegamos à conclusão que foi difícil definir, né, Fabrício? Se você quiser falar
Nossa.
Um pouco sobre isso, porque tem tanto tema que ia ter que ser um episódio de umas 5 horas, no mínimo, né?
Sério, gente, olha, assim, essa semana foi tão difícil, porque tá todo mundo acompanhando, e nós estamos gravando aqui, para quem não sabe, nós estamos gravando na semana do dia do apocalipse, basicamente, porque houve uma confusão danada para lá e para cá, e medo disso acontecer, daquilo outro acontecer. O projeto de lei 1179 mudou tudo de novo, já está tendo forças aí correndo para lá e para cá, e está uma indecisão muito grande, enfim, está muito puxado mesmo. E aí eu achei bacana quando você falou no início aí, Vivi, da questão da gente se unir, porque nós que já abraçamos essa causa, né, e o Bruno e o, e o Renatinho, eu sou aluno deles, né? Assim como eu sou também mentorado pela Vivi, mas eu conheci o Bruno e o Renatinho durante o processo legislativo e eu sei o tanto que eles são apaixonados por esse tema. A vida deles hoje é isso, né? Assim como a minha também, assim como a da Vivi. E a gente sabe o tanto que isso é importante, né? A gente teve um desenvolvimento individual, né, pessoal, muito grande. E a gente abraça essa causa. O nosso podcast, o podcast dos meninos, o Dadocracia, a instituição que vocês criaram, a Next Law, tudo isso faz parte do fruto dessa paixão, né? E a gente precisa realmente nos unir, né? A gente precisa se unir. A gente precisa realmente de união, porque a LGPD está sob ameaça gravíssima. É um cenário muito difícil de enfrentar, é cansativo, política é um negócio que, apesar de eu estar acostumado com isso, o Bruno e o Ricardo e o Renato mordem pedacinhos dessa bolacha aí, mas eu estou lá praticamente almoçando e jantando isso. Eu digo que é cansativo e suga muito, sabe?
É.
Mas é isso, a gente
vou...
não pode desistir.
Eu estava pensando aqui, eu acho que vou fazer um jogo com vocês, um jogo de adivinhação. Eu queria ouvir a opinião dos três sobre o palpite da vigência da lei, se vocês têm assim, um feeling do que vai acabar prevalecendo. Quer falar, Renato? Que feeling que você tem aí, em razão dos vários cenários que a gente está observando hoje?
Tá, Vivi, eu fui feito exatamente essa mesma pergunta de feeling, as palavras foram inclusive essa. Numa conversa que eu estava tendo ontem com o pessoal de fora do Brasil, inclusive, num projeto que eu estou coordenando. E aí eles disseram, tá, Renato, você me explicou tudo que está acontecendo, qual o seu feeling? Eu falei, não vou trabalhar com meu feeling. Eu vou tocar o projeto com prazo que nós colocamos aqui e caso haja alguma mudança durante esse meio do caminho, se vai ser agosto, dia 16, dia 23, salvo engano, e Fabrício depois me corrige, que é quando extingue o prazo da medida provisória, se vai ser janeiro, se vai ser maio, se vai ser agosto, a gente vai ajustando o projeto de adequação. Mas eu acho que o ponto talvez até mais importante de tudo isso, eu acho que seria muito legal o que eu vi o Bruno, ele tem um posicionamento, que ele tem até manifestado isso, que é... qual é o impacto dessa alteração de data, seja qual for a data, pode ter justamente na garantia dos direitos à privacidade e proteção de dados diante de todo o contexto que a gente está vivendo agora de discussões sobre compartilhamento de dados entre entidades públicas e privadas, casos que chegam ao STF, aplicativos de contact tracing para combater a pandemia. Então, se o fato da gente ter essa lei antecipada não, né? Deixada para o prazo original ou depois, se ela é melhor ou pior, principalmente nesse contexto. O que é que você acha de a gente ouvir o Bruno, Vivi e...
Manda lá, Bruno, manda lá. Bom, eu já vi aqui que o Renato não quis dar o palpite dele, mas quando me perguntam, eu também falo assim, eu falo, gente, eu não sei, né? Os alunos perguntam, e aí, você acha? Minha resposta, eu falei, deixa eu ver se alguém vai arriscar algum palpite, porque eu também falo, eu não sei, são três palavras. Eu como vocês ainda são mais ligados, né, as questões lá em Brasília. Eu tô aqui longe, né? Quer dizer, longe eu tô aqui em São Paulo, né? Não tô em Portugal. Mas, enfim, longe, assim, das conexões, né? De Brasília. Mas não dá para saber, né? Não sei se o Bruno tem algum feeling com relação ao que pode acontecer a partir de agora.
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão nos ouvindo agora. Eu queria... agradecer aí essa mistura, acho que a gente está super sintonizado de que produção de dados, e acho que qualquer profissão, assim, de uma maneira como todo, é mais agregar, gerar conhecimento de forma coletiva e colaborativa, então super feliz aí com esse episódio aí em colaboração entre o PrivacyCast e o Dadocracia. Bom, eu acho que, assim, indo direto ao ponto, eu acho que as últimas semanas, e aí... eu vou até flertar com o que o Fabrício falou, essas últimas semanas parece que tão, de tão intensas a gente percorreu um ano aí, dizem muito sobre o que pode ser aí o próximo horizonte, né? Sobre o tema de produção de dados. Então, a gente tem um caso relevantíssimo, que depois a gente pode falar em maiores detalhes, que é o Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta do judiciário, decidindo sobre o tema, e acho que a votação expressiva de 10 a 1 passa uma mensagem jurídica, mas também ao mesmo tempo política, até por parte de como que os votos foram costurados. Então, muitos falou de que o adiamento da LGPD representa uma certa precarização nesses direitos humanos e de um novo direito fundamental, que é o de proteção de dados pessoais. Isso ficou explícito na fala da ministra relatora, Rosa Weber, Fux, Barroso, e assim por diante. E também agora, com a votação que aconteceu no Senado, e principalmente o presidente da casa tuitando o tema, eu acho que a gente tem uma leitura política de dois dos poderes dizendo que o processo legítimo e democrático de bastante discussão de um texto que, vale dizer, foi aprovado por unanimidade nas duas casas, é o que a sociedade espera. E aí eu digo a sociedade espera não só da perspectiva da importância de a gente ter essa lei para estabelecer definitivamente as regras do jogo e não postergar direitos e deveres de todos os atores que fazem parte desse ecossistema, mas também mirando lá na frente de como que essa lei pode ser importante até para a retomada da economia no ambiente de recessão que a gente vai encontrar em breve por conta da pandemia. Essa lei é super importante para o Brasil, de fato, acelerar a inclusão dele na Organização e Cooperação do Desenvolvimento Socioeconômico. Se você atrasa a lei, você atrasa essa pauta para questões de tratados internacionais e de cooperação, como seria, por exemplo, o eventual reconhecimento de adequação entre Brasil, União Europeia e até mesmo outros países latino-americanos. É por isso que eu tenho me posicionado contrário à postergação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque eu acho que, apesar de haver vários cenários de insegurança jurídica, quando a gente coloca isso na conta, a equação, pelo menos é da maneira como que eu enxergo, o saldo de postergação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele é mais negativo do que todos os outros cenários, no meu entendimento. Vou aqui trazer um exemplo um pouquinho mais concreto a respeito disso. Uma das questões primordiais para o combate à pandemia não é só o poder público poder tratar dados pessoais para combater a Covid, mas também como que até a própria comunidade médica e a própria comunidade científica vai utilizar dados para fins de pesquisa, né? E aí, quando a gente olha para a lei da quarentena, não está lá isso, porque está para o poder público poder tratar esses dados. E como que fica todos esses profissionais que vão ter que ter acesso a dados para viabilizar pesquisas científicas? Eles vão ter que pedir o consentimento dessas pessoas? É uma interrogação aqui. Se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já estivesse em vigor, a gente teria ali uma base legal desenhada especificamente para essa situação. Que é o que a gente costuma brincar, que a LGPD traz um cardápio muito maior de bases legais. Então, trazer um exemplo para ver o quanto que a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz um horizonte de possibilidades que eu acho que pode ser bastante positivo para a sociedade brasileira como um todo, desde proteção de direitos fundamentais até retomada da economia, passando pela geração de conhecimento científico para o combate à Covid. E aí a leitura política, que eu apenas pincelei aqui, eu deixo para o mestre dos mestres, que é o Fabrício.
Antes do Fabrício responder, deixa eu colocar um ingrediente adicional que eu queria aproveitar e já perguntar, daí o Fabrício responde as duas observações. Eu queria saber a opinião do Fabrício, particularmente sobre o seguinte aspecto, né? Ele publicou um negócio no LinkedIn e eu, sincronicamente, publiquei uma coisa parecida. Que era o problema, já que foi mencionada a decisão do Supremo, né, da invocação, entre aspas, prematura, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e particularmente com relação à decisão do Supremo, com a qual eu concordo e fiquei super feliz, né, eu só tenho curiosidade de saber a opinião do Fabrício quanto ao aspecto específico de ser invocada a proteção de dados como direito fundamental. a despeito da existência da figuração no texto, razão pela qual a gente tem a PEC 17, né? Então, eu só queria acrescentar isso, aí eu já entrego o microfone para o Fabrício falar.
Joia! Bom, realmente, a política é difícil de se ler, sabe? É muito complicado. Quando a gente acha que tudo está bem, de repente tudo muda. Essa situação do Senado, ela é muito emblemática, porque a gente tem que lembrar que um pouco mais de um mês atrás, o próprio Senado pedia a prorrogação da LGPD e de uma força brutal. Foi unânime a votação. Havia uma certeza, né, uma quase certeza de que seria prorrogada a LGPD nos termos que o Senado aprovou, né, talvez com alguma resistência na Câmara. Então você tem ali, se eu não me engano, o projeto de lei chegou na Câmara dia 3 de abril. Agora, essa semana, mudou tudo brutalmente. Né? Você vê o presidente do Senado publicou, e isso é muito emblemático. Assim, o que eu acho bacana é que nada é por acaso na política. Eu acho isso fenomenal. Essa é a parte que eu gosto, sabe? Que tudo pode ser lido, tudo pode ser interpretado, né? Até um tweetzinho. Aliás, uma coisa que nós que trabalhamos um pouco com essa parte política que a gente faz é acompanhar tudo que esses políticos fazem. Entendeu? Se a gente pudesse, a gente violava a privacidade deles e botava um bugzinho na roupa para ficar ouvindo tudo que eles falam publicamente, porque tudo que eles comentam, tudo que eles externalizam, de alguma maneira, é aproveitado. Então, os tweets todos. E aí você vê o presidente do Senado basicamente sentenciando o destino da medida provisória, né? Porque quando ele fala que o Senado aprovou a prorroga, a antecipação da LGPD, ele, na verdade, está dizendo exatamente isso, que o Senado vai derrubar a medida provisória. Só que, aquilo que eu conversei muito com muitos colegas agora essa semana, só que a estratégia de esperar a medida provisória caducar, que foi muito falado lá no plenário, ela é perigosa, porque o tempo muda, os ventos da política mudam muito. Um mês atrás era num sentido, agora foi em outro. E a caducidade da medida provisória, a princípio, vai dar agora, final de junho, né? Se prorrogar mais 60, aí vai para agosto. Mas tem chão pela frente, né? Tem muito chão pela frente. Então, enfim. E aí, Vivi, e aí eu fico observando também, claro, uma coisa que eu sempre falo para toda hora eu comento isso, já falei várias vezes no nosso podcast, comentei no podcast que eu gravei dos meninos, da Dadocracia, é o tal do efeito LGPD. A sociedade não vai esperar a LGPD, não está esperando a LGPD, né? Não está. A gente teve, desde que a lei foi sancionada, a gente já ouve uma outra decisão mencionando o próprio Fred, né, o Frederico Serói, que é o promotor, ele usa, né, de forma protocolar, como diretriz, né, assim, a princípio como diretriz, ele usa LGPD, várias decisões, e eu acho isso um processo absolutamente natural de você se referenciar na LGPD. Agora, eu sou da visão jurídica, né, eu como advogado e como jurista, eu sou da visão jurídica de que o Estado de Direito se faz com respeito às regras jurídicas como um todo, né? Então, tanto na forma como no conteúdo. Então,
assim,
é mérito e forma. É estabilidade jurídica. Então, eu, particularmente, até tive uma discussão muito saudável, né? Eu, graças a Deus, eu nunca entro em discussões não saudáveis. Às vezes, eu sou até agredido, mas eu sempre saio com todo mundo se abraçando, porque eu realmente exerço a diplomacia mesmo nas redes sociais. O que não é fácil, né? Vamos combinar, não é fácil. Mas eu sempre tento mostrar que divergência é possível. Mas, no fundo, a minha preocupação toda da materialização das regras da LGPD antes da vigência é que você acaba gerando um efeito político perigoso, por outro lado, porque a gente tem que lembrar que a sociedade não é só cidadão, né? Claro, é cidadão, sim, lógico. O cidadão é a base, né? É a razão de ser do Estado, somos nós. Mas nós exercemos a nossa cidadania de várias formas, inclusive criando negócios, inclusive criando atividades que não são nem lucrativas. O Data Privacy, por exemplo, ele tem o seu lado comercial, mas tem também uma entidade que foi criada, né? Vocês me corrigem, Bruno e Renato, mas que tem um think tank, que não tem finalidade lucrativa. Então, isso são frutos da nossa, do exercício da nossa cidadania. Por isso que a Constituição tem várias liberdades, inclusive liberdades econômicas. Uhum. Então, no fundo, quando você tenta sufocar de um lado, você acaba sufocando toda a harmonia do sistema constitucional. Uhum. Então, a minha preocupação com a antecipação, né, por via judicial desses direitos é que você acaba gerando efeitos, ondas de repercussão muito perigosas. E a maior repercussão que eu tenho, o maior medo, na verdade, que eu tenho hoje é de que realmente as empresas, o setor privado, de um modo geral, realmente esteja tão descrente de tudo isso que está acontecendo, eles vão acabar falando, ó, quer saber? E eu já ouvi isso, tá? Não estou falando por ideia minha. Eu vou dedicar isso ao meu contencioso. Ao invés de fortalecer o compliance, o cara fortalece o contencioso. E aí, enfim, e realmente gera um problema. Claro, para mim, a razão, a origem desse problema está na inação do Poder Executivo. Realmente, essa omissão, ela está sufocando, ela está trazendo, e a sociedade está respondendo. Eu nem estou querendo criticar a sociedade, só estou analisando que são reações, são fatos que têm consequências, né? Eu não estou avaliando se isso é correto, se não é correto, as ações que estão sendo movidas, né? Tem essa nova ONG aí, que até um amigo, grande amigo meu, que é presidente dela, que é o Vitor Hugo, estava exercendo um papel dentro da sociedade, assim como todo mundo tem o seu papel. E só que tudo tem causa e consequência, né? Então, se não houver uma harmonização, eu não sei o que vai acontecer, mas, enfim, bastava o presidente criar logo esse negócio, cria essa autoridade, sabe? Dá conforto para a sociedade, estabelece um locus de diálogo, que ela tem esse papel, e vamos trabalhar, entendeu? Mas não faz, né? O que que se pode fazer?
É, o que a gente percebe é aquela situação, né, que no vácuo outros entes, né, acabam ocupando, né, de alguma maneira, né, esse espaço de poder, né, então, e tudo bem, a gente já sabe, eu adoro essa expressão, diálogo das fontes, eu acho bonita essa expressão, a gente já sabe que isso tudo vai rolar e claramente, né, a invocação está no texto da lei mesmo, né, mas o que me parece sempre complexo é exatamente isso. Aliás, a gente conversou, né, Fabrício, até no episódio com o Frederico mesmo sobre isso, né, eu até queria ouvir a opinião do Renato e do Bruno sobre uma questão que eu coloquei num dos episódios, que foi esse episódio para o Fred, né? E não acabou não tendo uma resposta muito assim, exata, né? E também já passou muito tempo, né? Mas assim, imaginem, por exemplo, nesse cenário atual, que um controlador qualquer, enfim, sofra qualquer tipo de incidente, né? Imagine, logicamente, que isso venha à tona, né? A imprensa e diversos órgãos tenham a ciência na mesma data. Como é que você define, por exemplo, nesse momento atual, queria ouvir a opinião do Renato e do Bruno, né? Como é que você definiria, vamos dizer assim, a preponderância de uma ação proveniente de um ente em detrimento de outros? Então, por exemplo, PROCON, SENACOM, Ministério Público, todos podem, ao mesmo tempo, ir para cima daquele controlador? Imagine que haja, por exemplo, reflexos nos titulares, né, e que potencialmente você pudesse invocar uma pertinência com relação ao consumidor. Como é que se definiria isso hoje?
Tá legal. Obrigado pela pergunta, Vivi. Eu acho que estava escutando aqui o Fabrício falar... E remete, eu pensei muito num artigo que, na verdade, a gente começou a escrever em 2015 e publicamos a versão completa, uma versão atualizada dele, Bruno e eu, em 2016, em que a gente falava sobre as razões pelas quais a iniciativa privada deveria estar feliz com a LGPD. Isso em 2015, né? A gente falando, isso antes mesmo de virar virar projeto de lei, né? Que ele foi, na verdade, virou projeto de lei em 2016, né? O velho bom 5276, que a gente travou tantas batalhas no Congresso Nacional aí para ele, e que a gente explicava NN razões de segurança jurídica, de inovação, desenvolvimento econômico, tecnológico, sobre a visão puramente privada, fugindo até muitas vezes da lógica comum, que é só de proteção dos indivíduos e só de proteção da coletividade como um todo, né? Uma visão de inovação. E a gente vê que aquilo que a gente escreveu em 2015, 2016 é o que está acontecendo agora. Hoje, sem LGPD, hoje, sem Autoridade Nacional de Proteção de Dados, hoje, com essa bagunça de entrada em vigor da lei, nós temos uma insegurança jurídica muito maior, até porque o uso de dados ele se intensificou. E essa segurança, e um dos principais reflexos dessa insegurança jurídica é exatamente que as outras esferas de enforcement, que vão aí desde o Ministério Público, que tem sido muito atuante, como você mesmo falou com o Frederico quando ele foi entrevistado, até mesmo o Ministério Público Estadual e Federal, nós temos PROCONs, tá? E aí, eu me corri se eu estiver errado, mas salvo engano, nós estamos hoje no Brasil 47 PROCONs.
Não sei.
É um número assim, eu já ouvi até que era mais, 47 Sim. PROCONs. E nós temos ainda uma agência federal, né? Então, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor não deixa de ser o que a gente chama de Federal Consumer Agency, no estilo similar ao Federal Trade Commission. E todas elas têm competências, todas elas podem atuar, e a própria LGPD, mesmo com as suas alterações que nós tivemos nas últimas discussões, ela não limitou por completo a atuação desses entes, né? O que você tem é que a única questão é que quem pode aplicar as penalidades da LGPD é a NPD. O Ministério Público vai continuar a investigar, Senacom vai continuar a investigar, Procon vai continuar a investigar. Então, nós vamos ter aqui um cenário que a gente tem que pensar que hoje o sistema de proteção de dados atual, que eu gosto de chamar de plexo regulatório, o Bruno até tira onda comigo quando eu uso isso, ele é muito mais rígido, ele é muito mais engessado e ele traz muito mais e traz muito mais buracos, que na verdade dá até mais fundamentos para que essas entidades de enforcement, essas autoridades de enforcement, possam alegar violações. O Bruno fala muito disso, diz que hoje, se a LGPD estivesse em vigor, muitas das investigações que estão sendo feitas hoje, ou elas não existiriam, ou elas teriam que ter outros fundamentos jurídicos. Então, sendo bem objetivo, Vi, para a sua pergunta aqui, o que vai prevalecer, eu acho que todas vão correr em paralelo, eu acho que vai acontecer, o que, independente de correr em paralelo, é que os fundamentos jurídicos serão diferentes e tanto as organizações públicas e privadas quanto titulares terão instrumentos mais adequados para poder evidenciar que estão tratando adequadamente os usos de dados e também um menu cardápio, que a gente chama de bases legais, que legitima e algumas vezes até flexibiliza o uso adequado desses dados. Tá, então, eu ouvi o podcast com o Frederico, que ele mencionou que, olha, com a Autoridade Nacional, ou sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público continuará a atuar. Eu acho que é muito importante também a gente relembrar um elemento que tem na LGPD, que ela recomenda que haja atuação conjunta da NPD com outros entes da sociedade. E aqui a gente está falando de autoridades de enforcement, aqui a gente está falando de sociedade civil, a gente está falando de tudo isso. A ideia, por exemplo, o Fabrício, estando agora aí no Conselho Nacional, a gente espera que uma das funções seja ajudar a criar instrumentos de cooperação entre as diferentes entidades para que essa confusão de aplicação das normas de proteção de dados ela seja menor.
Mas, por exemplo, Renato, a gente teve episódio agora recente envolvendo o PROCON de São Paulo e a TikTok, né? Então, vamos lá, quem chegou foi o PROCON. Aí você vê que poderia ter sido qualquer outro ente, né? Porque como é que você colocaria o controlador respondendo a vários entes? Ou quem chega primeiro assume entre aspas, a prerrogativa, vamos dizer, investigatória, porque é complicado também você imaginar o controlador sujeito e tendo que responder simultaneamente para diversos entes, né? Não estou nem entrando no mérito, não é esse o propósito, sim. É sim colocar, claro. De fato, no caso ali, houve solicitações, né? Então, acredito que a empresa esteja respondendo agora para o PROCON. Então, isso impediria que, concomitantemente, outros órgãos fizessem solicitações também? Percebe? Essa é que eu vejo como uma grande dificuldade, né?
Ah, no âmbito administrativo, e a gente está falando tudo de âmbito administrativo, né? Tanto o PROCON, quanto o SENACON, quanto o Ministério Público, quanto a própria NPD, a gente está falando no âmbito administrativo. Né? Uhum, não há nenhuma não haveria aqui nenhuma limitação. Quando chegar no judiciário, a gente pode ter aí alguma preclusão, mas não haveria. Isso traz um segurança jurídica muito grande. Aí eu posso até... E aí a gente... E é legal a gente até falar sobre isso, porque se a gente for estudar a evolução das leis de proteção de dados, da diretiva para a regulamentação, um dos objetivos da regulamentação foi endereçar esse ponto, na ideia do one-stop shop. Né, em que você teria aí um main establishment, você teria um leading data protection authority, em que você a empresa iria responder diretamente. Nem isso deu certo.
Pois é. E
nós temos o caso do Google agora no QNIL, né, em que eles levantaram que eles poderiam investigar. Nós temos a autoridade italiana de proteção de dados, que falou que quando for atingir cidadãos italianos, então ela também teria autoridade. Nós temos o caso aí de dizer que empresas, que por mais que elas tenham sede na União Europeia, se as decisões são tomadas fora da União Europeia, então o one-stop shop não se aplica a ela. Então, essa confusão, isso só evidencia que a gente precisa do guidance muito forte de uma autoridade nacional para tentar, em diálogo com essas outras entidades administrativas, chegar a um denominador comum para diminuir essa insegurança jurídica.
O Bruno concorda? Eu sempre me apego muito, eu vejo isso como um dos grandes problemas, né? Essa multiplicidade, tem um pouco de receio disso, né? Mesmo posteriormente, porque até essas entidades, na minha opinião, sentarem e decidirem, né? Eu acho que de alguma maneira tem que haver uma definição, um balizamento, porque senão fica uma coisa, não sei, para mim é um pouco contraintuitiva, né? Um mesmo incidente estaria sujeito a diversos órgãos simultaneamente e um órgão que está tocando, o outro não, não tem critério de preponderância. Não sei, o que você acha, Bruno?
Acho que assim, a gente teve diversas fases, né, do debate da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e uma das últimas fases foi quando a MP, encaminhada pelo então presidente Temer, foi convertida em lei, e de lá, o Fabrício sabe contar bem essa história, houve uma explosão de propostas para alterar o texto da lei. Foi quase como se a gente estivesse tendo a prorrogação da LGPD e mudando em pontos super sensíveis e delicados da lei. Foi nesse momento, eu acho que ali é o caminho um pouco para a gente, de certa maneira, esboçar uma resposta. Então, eu não estou cravando aqui que isso vai acontecer ou que isso não vai acontecer. Mas, naquele momento, começou a justamente tentar refinar o texto da LGPD para dizer qual que seria o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais frente a essa multiplicidade de outros órgãos reguladores. E aí, uma palavrinha mágica que já era utilizada no substitutivo do Orlando Silva, mas que foi, de certa maneira, fortalecida ao longo dessa última fase de discussão da LGPD, foi a palavra articulação, né? Você pega lá o artigo 55, ele é riquíssimo, assim, aqueles vários dispositivos. Ele vai dizer que a autoridade, ela deve procurar articulação com outras agências reguladoras, com as outras autoridades reguladoras, porque a nossa autoridade não é uma agência, não é uma autarquia, pelo menos da maneira como a gente está vendo isso. E aí tem um artigo que às vezes ele é esquecido, mas que ele é muito importante, que eu acho que, se não me engano, é o 55K, parágrafo único, que ele vai dizer mais ou menos assim, que a autoridade ela deve se articular, né, que foi comissionado com outros órgãos e entidades, com competências sancionatórias e normativas, e ela seria o órgão central de interpretação dessa lei. Então, ali já se tentou, de certa maneira, antecipar esse problema que você apontou. Inclusive, fala que a NPD teria uma competência prevalecente no que se refere à
Isso.
proteção de dados
Exatamente,
pessoais. É isso aí.
Agora, qual é o problema disso tudo? Isso daí é uma lei ordinária, assim como as outras várias leis que existem, né? Então, eu já consigo ver, por exemplo, um exercício de interpretação dizendo assim, olha, se a proteção de defesa do consumidor tem status constitucional, se eu tenho eventualmente uma autoridade que ela não é nem sequer autarquia, por que que eu vou dar prevalência para ela e eu vou, de certa maneira, escantear todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Eu posso ver vários consumiristas argumentar isso, então por isso que eu acho que mesmo com essa antecipação, com esse movimento, não há essa blindagem. E aí, assim, minha opinião, e às vezes eu sou um pouco direto demais nisso. Se hoje existe algum receio de que vai haver essa multiplicidade de ações de órgãos reguladores, e de que sim, eu concordo que esse risco existe, que a gente pode ter um risco de uma aplicação pouco uniforme das regras de proteção de dados pessoais no Brasil, qual que seria a maneira da gente ver isso não acontecer, de isso ser evitado? A resposta para isso, no meu entender, é haver, de novo, uma grande coalizão formada sobre o tema de proteção de dados pessoais e já batalhar desde agora para a gente converter e transformar a autoridade numa autarquia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que uma autarquia, ela goza de maior independência, tem personalidade jurídica própria
Com
e assim por
certeza.
diante. E, por fim, algumas coisas que passam despercebidas, mas não foi por acaso que em 2019, um ano depois da aprovação da LGPD, o Congresso passou uma lei super importante, e o Fabrício acho que pode comentar isso, que é a Lei das Autarquias. O que que essa lei fala? Ela fala, olha, esses reguladores aqui têm um status diferente de outros reguladores, como, por exemplo, é a Senacom, porque a Senacom faz parte da administração pública direta, muda governo, muda o Ministério da Justiça, as pessoas que estão lá podem mudar. A gente está vendo isso acontecer agora. Saiu o ministro Moro, vai sair, já foi anunciado que o Tim também irá sair, que é o atual secretário nacional de defesa do consumidor.
Acho
Como
que ele
esses
até
outros
já
órgãos.
saiu, né? Acho que o
Acho que ele
Luciano
está no
já
momento de
saiu.
transição, salvo engano,
Ah,
não
sim.
sei.
É, tá bem.
Mas como essas autarquias, elas têm uma outra dinâmica e elas têm, as pessoas que estão lá do conselho diretor têm mandato e assim por diante, eu preciso criar, de certa maneira, uma infraestrutura para elas poderem se articular. E, em última análise, a mensagem que passa essa lei porque eles, no final do dia, passam uma mensagem de maior legitimidade. Né? Então, resumo da ópera. Se a gente consegue ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é enxergada como tendo independência, que eventualmente consegue se incluir nesse ambiente de cooperação e de articulação, tende a diminuir a multiplicidade ou pelo menos a ânsia de outros órgãos reguladores tentar sair na frente sem sequer pelo menos estabelecer um diálogo. Em última análise, a gente conseguiria pelo menos ter um cenário mais positivo de uniformidade. Esse é o cenário ideal, romântico, mas o que que eu estou querendo dizer aqui é: se a gente quer evitar esse cenário, eu acho que o caminho é olhar para a autoridade e ver como que ela pode realmente ter uma infraestrutura, um arranjo que lhe confira legitimidade e que, por assim dizer, outros órgãos reguladores vão se ver constrangidos a não fazer esse diálogo ou a, pelo menos, não olhar para as orientações dessa autoridade, para daí a gente poder ter a aplicação das regras do jogo de maneira mais uniforme e mais consistente.
O Fabrício, para dar vida, né, a esse parágrafo primeiro de 55A, né, que é a questão Eu vou até ler aqui para o pessoal que está ouvindo. A natureza jurídica da NPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à presidência da República. O que, que precisa, Fabrício? Você que é o homem das políticas. Como é que isso vai... Como é que você acha que isso vai se dar na prática? É só a vontade do Executivo?
Olha, Vivi, eu acho assim, que tem muita coisa dessa discussão, inclusive boa parte do que o Bruno está falando, eu acho até bacana, ele mesmo reconhece que tem um certo ar lúdico e talvez até, não vou dizer utópico, porque a gente precisa vencer essa utopia e tornar realidade. Mas existe um ponto muito importante, é que boa parte desse sistema, e eu não estou falando da lei, estou falando do sistema em si, até para resolver esses problemas que você colocou, da atuação plural, né, de fiscalização e tudo mais, depende de política pública. Uhum. E isso é muito complicado, e a gente tem que lembrar que a lei fala na Política Nacional de Proteção de Dados, ninguém lembra dela, está lá, inclusive uma das atribuições do Conselho, está lá, mas ninguém lembra dela. A gente precisa de uma política pública de proteção de dados. E por que isso? Até para endereçar essas questões, como, por exemplo, a criação ou não de um órgão administrativo mais efetivo, porque a máquina estatal ela é burocrática em função de vários aspectos, muitos deles são constitucionais. Por que a autoridade não foi criada quando a lei foi sancionada? Porque havia entraves constitucionais ali que foram ponderados pelo presidente e se chegou à conclusão de que não valia a pena arriscar criar uma autoridade com uma iniciativa gestada no próprio legislativo. E aí agora, de novo, esse parágrafo do artigo 55, qual que é o 55K, né?
É o que o Bruno comentou?
Não, esse para dos 2 anos, eu não lembro agora, enfim.
É o A.
Isso, mas qual que é a grande questão disso aí? É que, bom, primeiro...
É o parágrafo primeiro, A
transformação da agência, da autoridade em uma agência reguladora, ela vai ter que vir por lei, lei. Então já envolve novamente um debate público legislativo, vai precisar dialogar, vai ter que ser uma definição do executivo para encaminhar o projeto, porque a iniciativa é dele, vai ter que encaminhar o projeto para o legislativo, vai ter que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, vai ter que respeitar a emenda constitucional dos tetos, do teto público, de gastos públicos, vai ter que estabelecer diálogo com os parlamentares, e aí fim do processo, se chega ao ponto da transformação. Então, nada é automático. Nós estamos vendo, inclusive, agora. Eu até acho que essa omissão do executivo, ela até flerta com um certo grau de responsabilidade, porque, ainda que a lei não tenha obrigado o executivo a criar, mas é evidente que ele tem a obrigação de criar, né? Uhum. E, no entanto, não cria. Por quê? Por uma questão... pode-se dizer que é uma questão política, mas, no fundo... todas as questões do executivo são administrativas, né? Então ele não criou porque tem algum aspecto administrativo que está impedindo, ainda que seja uma decisão política. Então isso é muito complicado, eu fico muito eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Eu também gosto sempre de trazer a lembrança, Vivi, eu acho que eu já falei isso em alguns eventos, mas a gente vai compartilhar aqui com os nossos ouvintes dos dois podcasts, que na minha opinião, né, a lei só foi aprovada em função de um enfraquecimento do poder político do executivo nos últimos anos. Porque sempre houve dificuldade no convencimento e no diálogo entre o legislativo e o executivo em relação ao LGPD. Sempre houve, sempre fazendo jus ao que tem que ser feito, né? Sendo técnico e não político. Mas havia um controle muito grande no governo da presidente Dilma e do presidente Lula. Realmente havia um controle, porque era um governo muito forte politicamente. Então esse assunto conseguiu andar muito bem. Mas depois da turbulência do impeachment, até hoje a gente não consegue ver o executivo com aquela força, né? Aquele presidencialismo de coalizão, a gente não consegue enxergar. E isso dificulta, porque o Congresso passou a ter um poder que ele não tinha. Aliás, hoje, pode-se até dizer que o Congresso talvez seja o poder mais poderoso, efetivamente. Porque ele realmente está com a pauta, ele realmente está uma capacidade de direcionar os temas públicos impressionante. Impressionante. Então, enfim, aí você vê. Só que o problema é que sempre precisa um do outro, né? Não dá para o Congresso criar se o Executivo não sancionar. E aí, quando ele sanciona, é dele também a iniciativa de dar vida, né? E aí? Como é que a gente faz?
Pois é. Outra coisa, pode falar, Renato.
Eu acho que tudo isso que o Bruno e o Fabrício falaram, e o julgamento recente do STF, eles dão mais força à PEC 17, né? Uhum. Pelo menos eu espero, né? E que a gente ter como de ter realmente escrito na Constituição, não só que o direito à proteção de dados ele é um direito autônomo ao da privacidade e é um direito fundamental, e como também você criando a competência exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí eu acho que eu queria até ouvir, que o Fabrício e o Bruno estão bem mais à frente disso, diante desses novos, da nova importância que foi dada até após o julgamento do STF, vocês acham que isso tornaria mais crível a PEC 17?
Eu tenho medo de que possa até atrapalhar agora, viu? Porque uma coisa que eu sempre discuti, e todo mundo sabe que eu sugeri essa proposta para o senador Eduardo Gomes, ele abraçou essa causa, isso avançou muito, mas acaba que até então, talvez os técnicos do governo possam nem ter feito as leituras todas possíveis sobre as consequências disso. E agora eu tenho até medo do que possa acontecer diante do que o Supremo decidiu, deles entenderem que essa PEC pode ser um obstáculo, enfim, que isso vai atrapalhar. E eu sempre defendo, veja, a PEC ela tem uma vantagem muito grande em relação à decisão do Supremo, não pelos efeitos, porque a decisão do Supremo hoje tem um efeito incomensurável, né? Ela foi realmente um marco histórico, como todos estamos defendendo, mas a PEC tem uma vantagem muito grande de remeter a plenitude dos efeitos desse direito a LGPD de volta. Então, ela devolve para a LGPD e ela fecha o sistema. Ela fala, olha, essa lei é tão útil e necessária e tão equilibrada que eu crio o direito fundamental nos termos em que a LGPD está propondo. E isso é fenomenal, porque isso devolve a harmonia e o equilíbrio sobre essas questões. Então, não fica nenhuma preponderância sobre um lado e nem sobre o outro. Agora, será que isso vai andar? Não sei. Sinceramente.
Eu, claro, comemorei, gravei vídeo, tudo explicando, né, tal, o que tinha acontecido, mas a minha opinião é que não ajuda, né, Renato? Porque eu acho o seguinte, por vários aspectos, né? Primeiro, porque nesse momento, claramente, os poderes, né, os outros poderes que não o legislativo, né, já tiveram talvez uma consciência maior da dimensão da LGPD, né? Depois, porque claramente você migra toda a discussão para o Supremo Tribunal Federal, né? Se hoje, sem a PEC, porque tudo bem, ali era um caso específico, né, que envolvia uma medida provisória, mas partindo-se de baixo, né, do Poder Judiciário, nas instâncias naturais, né, comuns, vamos dizer o seguinte, hoje você só conseguiria levar a matéria ao STJ, você não levaria ao Supremo, né? E claramente com a PEC isso passaria a ser matéria de nível constitucional e ampliaria a competência, né? Na verdade, quase que deslocaria, né, a competência para o Supremo, porque você teria a opção de ir diretamente para o Supremo e, enfim, nem entrar com recurso em face do STJ, né? Então, eu acho que isso pode ter causado um efeito intimidador. E, além disso, não sei se vocês concordam comigo, né? Acaba causando também, para quem conhece de uma maneira não tão profunda, acaba causando um senso de desnecessidade, porque o Supremo já reconheceu como direito. Ah, então por que precisa da PEC? Essa que é a questão, né? Que eu também questiono um pouco de ter sido tão explícita a fundamentação como reconhecimento de direito fundamental, né? Eu acho que, sim, era papel do Supremo tentar fazer o enquadramento, né, dentro dos direitos que nós já temos assegurados na Constituição. Mas se você afirma de antemão e claramente que já existe o direito fundamental à proteção de dados, pergunta para os leigos. Então, para que serve a PEC?
Eu ouvi essa discussão e eu respondo dessa forma. A PEC serve para dar equilíbrio para esse superpoder que está nascendo. Ou seja, você traduz a autodeterminação informativa através de todos os controles e garantias que existem na LGPD. A gente tem que lembrar que a LGPD não é só de garantia do indivíduo, ela também é garantia para os assuntos que interessam ao indivíduo, outras liberdades.
Sim, mas eu digo na perspectiva de que nós estudamos, nós compreendemos isso, mas quem não compreende, percebe?
Sim, não, realmente.
Quem não compreende vai dizer, tá, mas para que eu preciso da PEC? Sim, claro que todos nós defendemos, mas eu digo isso dentro dos efeitos da decisão, entendeu? Então, para que precisa? Essa que é a pergunta, por isso que eu falei, entre aspas, do leigo, né?
Oi, Bruno, por favor.
Eu acho que a PEC ela é importantíssima. Primeiro porque, apesar do julgado...
Fogo no parquinho. Eu joguei tá fogo no parquinho.
Não, mas nós quatro estamos de acordo. Eu estou analisando, estou fazendo o advogado do diabo mesmo, que é o meu papel aqui no podcast. É só colocar na perspectiva de quem tem poder decisório. Nós não temos, né? Nós temos apenas opinião, né? Então, nós estamos de acordo. Eu estou tentando fazer exercício de adivinhação da lógica que estará por trás do processamento dessa PEC. É só essa que é a questão.
Eu acho que a PEC é importantíssima. Primeiro porque eu acho que, enfim, foi uma decisão histórica, louvável, admirável, enfim, com todos os adjetivos positivos, mas foi um exercício de dogmática e interpretação da Constituição para extrair um direito fundamental que ali não está explícito, né? Então, inclusive, houve toda a construção de ver quais eram os dispositivos do artigo 5º que abririam um espaço no texto constitucional para reconhecer a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Então, primeiro, por esse aspecto, porque o substitutivo final apresentado pelo deputado Orlando Silva aloca realmente proteção de dados pessoais num dispositivo autônomo que aí conversa e fecha aquilo que a gente estava falando, que realmente é um direito diferente do direito à privacidade. Por esse motivo, primeiro, que eu acho que é mega importante. Segundo, e aí depois o Fabrício pode falar um pouco mais disso, toda a tração que foi dada para análise da PEC no Congresso Nacional se deu também por um motivo de fixação de competência legislativa por parte da União com relação às regras do jogo. Então também é mais um motivo de segurança jurídica, não foi simplesmente apenas para criar um novo direito fundamental. Sim, isso era importante, mas também tinha outras coisas que vinham em conjunto. Isso também ele acaba por ser refinado lá no substitutivo final do Orlando Silva, porque fala não apenas de uma competência legislativa, mas também uma competência no sentido de organizar a fiscalização, a proteção e o tratamento de dados pessoais. E aí, se isso é uma competência da União, quem que seria a entidade responsável por organizar, por trazer uniformidade, consistência? A gente volta no ponto da importância da autoridade nesse sistema de enforcement. E terceiro, porque a PEC e o substitutivo do jeito que está apresentado, ela também traz a mensagem de que essa autoridade ela deve gozar de independência, ela deve fazer parte da administração pública federal indireta ali, num regime de autarquia. Então, existem vários ingredientes para isso ser apoiado, isso ser tracionado no Congresso Nacional. E, de novo, porque eu concordo com o Fabrício, a PEC, do jeito que está aqui escrita, ela vai fechar esse pensamento circular que a gente está desenhando aqui. Do que adianta a gente ter uma boa lei geral de proteção de dados pessoais, um bom arranjo legal, se eventualmente a gente não vai ter um arranjo institucional adequado, um arranjo de coordenação adequado. A PEC, em sua integralidade, ela também dá respostas e novos elementos para isso. E de novo, no meu ponto inicial, porque também a decisão fez uma extração de um direito fundamental que não está explícito. E a PEC coloca isso. A composição do STF pode mudar, novos precedentes podem vir, e é para isso que serve o legislativo e essa convivência harmônica entre diferentes poderes, porque a sociedade enxerga que esse direito é realmente um direito fundamental e quer ver ele ali previsto de forma explícita e não dependente de um precedente que, sei lá, às vezes pode mudar com o acordo de uma nova composição do Supremo Tribunal Federal.
Então não, concordo totalmente. Não sei se eu fui clara. Eu estava questionando as razões de quem tem o poder decisório nesse aspecto, né, legislativo, a competência propriamente dita, porque é evidente, né, a PEC é, claro que é super importante, né, alinha ao que existe na Europa, né, a distinção de duas estruturas autônomas, né, do direito à privacidade e o direito à proteção de dados. Minha dúvida só era o impacto da decisão do Supremo no processamento da PEC. Eu acho que é esse que era o ponto que, para mim, pelo menos assim, é o mais preocupante. E tem outro assunto falando, então, em judiciário, né, que... Só queria saber a opinião do Fabrício, até já sei, do Renato e do Bruno, sobre o que vocês acham sobre o reconhecimento do dano in re ipsa ou não no caso do descumprimento da legislação quando os titulares forem ao Poder Judiciário. Porque irão, né? Claramente, a gente já está esperando, inclusive, que com essa cisão da vigência, né, para sanções, né, isso vai causar uma situação interessante, porque normalmente os controladores estão muito preocupados com o sancionamento, né, e estão lá preocupados por receberem notificações da autoridade e não estão se lembrando que a partir da vigência, que seja agora, agosto ou não, né, o fato é que eles não vão receber as notificações da autoridade, até porque a autoridade não existe, mas possivelmente eles vão receber citação judicial, né? Se eles não estiverem adequados e preparados, por exemplo, para responder aos direitos dos titulares, né? Vocês acham que o descumprimento gera dano in re ipsa ou não?
Uma questão bem polêmica aí, Vivi, né? eu acho que remetendo aqui ao trabalho do Orlando Silva no relatório, né? Ele coloca textualmente no relatório da aprovação da lei ainda, em que a atividade de tratamento de dados seria considerada uma atividade de risco, né? Portanto, aí a gente seria uma responsabilidade, nesse ponto, essa responsabilidade objetiva, né? E a gente tem os precedentes das cortes superiores, que quando há violação de direitos da personalidade, isso seria um dano moral presumido, né? Um dano moral é ipsa. Tá? Eu acho que a gente pode analisar isso sobre vários sobre aspectos, né? Um prisma aqui com questões. Eu tendo a pensar, acho que duas funções aqui, que há situações onde não necessariamente seria necessário entender que o tratamento de dados é uma atividade de risco, né? Portanto, nem sempre seria uma responsabilidade objetiva. Eu acho que quando for relação de consumo, quando for relação de trabalho, quando for relação com o Estado e algumas outras, você teria aí uma atividade de risco, até porque as legislações específicas assim mencionam. Quando forem outros tipos de atividades, e aqui são só alguns exemplos, podem ter outros, eu acho que cabe analisar caso a caso. A nossa lei ela é uma lei fundamentada em risco, né? Um risk-based approach que a gente chama, mas se a gente entende que o dado pessoal ele é um atributo da personalidade da pessoa, que é isso que foi colocado inclusive muito no julgamento do STF, e se há violações de atributos da personalidade da pessoa, isso poderia causar um dano moral presumido. Tá? Eu acho que a gente é possível construir argumentação jurídica em ambas as direções. Tá? Eu não tenho, confesso você, Vivi, que eu não tenho um posicionamento formado ainda.
Acho que é difícil.
Um posicionamento muito mais formado em tentar achar uma diferenciação entre responsabilidade objetiva e subjetiva, mas não seria um dano moral presumido. Mas seria legal ouvir aí o resto da galera.
Quer falar, Bruno?
Então, acho que direto ao ponto, acho que eu tenho pesquisado, estudado sobre o assunto. Eu acho que esse é um dos temas, dentre outros, da Lei Geral de Proteção de Dados, onde que a gente vai precisar unir as tribos, a tribo da galera de proteção de dados e a tribo civilista, né? Os civilistas têm muito a contribuir para esse debate, porque é um debate secular, né, no campo da responsabilidade civil, se o regime é subjetivo, objetivo, e também com relação à presunção do dano, que foi isso que você se referiu de ser um dano in re ipsa. Eu hoje, olhando para tanto para o que já foi produzido no campo do direito privado, como também pelo que vem sendo decidido, eu acho que há pouco espaço para que não seja enxergada a violação a um direito de proteção de dados pessoais como não sendo uma violação a um direito da personalidade, portanto que não seria considerado um dano moral presumido. Tem aí até súmula do STJ sobre casos que poderiam inspirar essa interpretação, e o judiciário tem sido sistemático em dizer que se é um direito da personalidade, se ele é violado, o dano ele é presumido. Basta aqui dar um exemplo para o pessoal que não é tanto do campo do direito, da negativação, né?
Uhum.
É histórica essa jurisprudência foi formada. Se seu nome foi inserido lá no Serasa ou num órgão de proteção ao crédito, você entra com uma ação no judiciário, e se ela for indevida, você vai ganhar uma indenização por dano moral, e você não precisa acostar lá nos autos, você não precisa provar que você teve algum dano psicológico, você teve que ir conversar com o psicólogo, ou que você deixou de ter algum tipo de outro dano por conta disso. Não, o judiciário tem sido sistemático falando, olha, aqui é dano moral presumido, e, portanto, você tem direito à indenização por dano moral. Então, eu acho que há pouco espaço para não reconhecer que a violação à proteção de dados pessoais não geraria um dano moral in re ipsa.
Eu acho que esse é o exemplo mais similar que tem, né? Mas, assim, só lembrando que mesmo essa questão também tem uma relativização, né? Então, por exemplo, se a pessoa é pré-negativada, né? Então, logicamente, isso afasta, né, essa presunção, porque vamos supor que a pessoa já tem lá 3, 4, aliás, basta ter uma, né, negativação anterior, se houver uma negativação subsequente indevida, né, então fica afastada a presunção, porque, enfim, já existia o mesmo fato. E eu acho que essa relativização, na minha opinião, conhecendo, apesar que eu acho que o judiciário ainda está um pouco distante, né, para não dizer muito distante, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu acho que com o amadurecimento a tendência vai ser a presunção com a relativização, porque, por exemplo, suponhamos que haja um vazamento, né, um incidente qualquer que vamos dizer assim, disponibilize, né, indevidamente, por exemplo, seu nome, seu telefone, seu e-mail, ok. Há violação, do ponto de vista da LGPD, há violação. Mas aí você vai conceder uma reparação, tipo, esses dados estão no meu LinkedIn, percebe? Então, acho que assim, tem que ter um pouco também essa relativização. Não sei se vocês concordam.
Eu vou só,
né,
dar uma opinião.
Violação tecnicamente tem, mas e aí, né?
Eu vou só dar uma opinião rápida, que eu sei que a gente já está no nosso limite aqui de tempo.
Já temos mais de uma hora.
Vamos lá.
Chegou nem na metade da pauta, mas vai ter que terminar.
Bem rápido, porque todo mundo tem compromisso, então vamos lá. Eu acho assim, eu acho que é um perigo muito grande se chegar a uma fórmula mágica jurídica de que dado pessoal é igual, direito à personalidade, por sua vez violação é igual a indenização e por sua vez tem que ter reparação. Eu não acho que isso deva funcionar, porque tratamento de dados pessoais é um assunto complexo que envolve operações em níveis diferentes, com finalidades específicas, com circunstâncias. A gente mesmo trabalha isso no nosso dia a dia. Tratamento de dados pessoais é contextual, então a gente sabe que, eventualmente, uma segurança da informação não significa necessariamente que haja exposição, que haja violação, que haja... Pode haver violação às regras de proteção de dados, mas pode não haver violação dos dados em si. A gente sabe que é muito complexo isso. Você violar uma finalidade, de repente, tem uma circunstância, pode ter uma consequência. Você deixar a exposição dos dados pessoais, pode ter outra consequência. Você violar o período do tratamento dos dados pessoais é outra circunstância. Eventualmente, você violar uma coleta excessiva, de repente, se coletou mais do que deveria, mas ninguém teve acesso a esse dado. Isso tudo viola a proteção de dados. Mas não necessariamente, na minha opinião, haja uma relação direta com prejuízo. Porque a indenização pressupõe o prejuízo, o dano, efetivamente. Não é a violação em si que dá o direito por si só. Não é. Um exemplo muito comum na discussão civilista é a violação com relação ao uso indevido do nome, que o nome também é um direito de personalidade. Enfim. O uso indevido do nome, você tem isso por si só gera direito à indenização por danos morais? Nem sempre. Você levanta a jurisprudência, você não vê sempre o direito de ser indenizado. Você consegue ver o direito de não ter o nome utilizado indevidamente. Aí você consegue uma tutela, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Mas daí para transpor para a consequência do ressarcimento, tem um caminho a ser perseguido. Eu acho que não dá para generalizar. Eu acho muito arriscado isso, porque todo mundo vai tratar dado pessoal. Já vai não, estamos tratando. Então, e a gente sabe que as circunstâncias que vão gerar violações, elas vão acontecer para todo mundo. Sobretudo quando você usa o aspecto da falibilidade da segurança informacional. Todo mundo vai violar algum dia. Todo mundo vai violar. E aí vai ter indenização para todo mundo o tempo todo. Eu acho muito perigoso esse tipo de raciocínio, mas aí a gente tem que trabalhar, não só a doutrina, mas também trabalhar com juízes também, para eles terem essa visão de que proteção de dados, tratamento de dados, é muito mais complexo do que simplesmente, como a ministra Nancy colocou lá, simplesmente fazer uma coleta ou uma utilização fora de um conceito, de um contexto de consentimento, etc, etc, enfim.
Longo caminho pela frente. Bom, a gente já passou de uma hora. Eu sei que temos aí alguns compromissos ainda, né, para serem atendidos aqui agora daqui a uns 10 minutinhos. Eu queria deixar, então, as últimas considerações para o Renato e para o Bruno. E da minha parte, queria agradecer de contar com vocês aqui para enriquecer os nossos debates e vamos marcando outras, né, conforme as coisas vão evoluindo, né? Queria então deixar com o Renato e com o Bruno para fazerem as considerações finais e depois o Fabrício faz aí o seu fechamento com chave de ouro. Vamos lá.
Vivi, acho que é só agradecer, né? Como a gente falou no começo, todo mundo falou, a gente tem que cooperar, a gente quer atuar junto, né? Vocês dois são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, amizade. E eu fico aqui o convite para fazer outros mashups desse com outras coisas interessantes. Quiser fazer mashups, por exemplo, até mesmo com alunos do Data Privacy Brasil, a gente sempre gosta de ajudar os alunos. E minha consideração final é que eu acho que nunca antes profissionais de privacidade e proteção de dados foram tão necessários. Tá? Para aqueles que se preocupam agora, poxa, será que ainda faz sentido estudar tudo isso, com toda essa discussão que está tendo em um momento de pandemia? Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que hoje a gente tem mais demanda do que estudantes, do que profissionais, do que pessoas que estão focadas nessa área. Eu acho que conteúdos como esse do PrivacyCast, do Dadocracia, eles ajudam a essas complexas discussões e também a daquela vontade, aquele desejo de quero mais para todo mundo, tá? Então, agradeço aqui a você, agradeço ao Fabrício pelo convite, agradeço ao pessoal que está nos ouvindo aí pelo PrivacyCast, pessoal que está nos ouvindo aí pelo Dadocracia e fico à espera da próxima.
É isso aí.
Legal, eu também queria, enfim, agradecer muito aí por essa parceria, essa mistura. Acho que deu um caldo muito legal. Eu admiro muito vocês dois, Fabrício e Vivi. Então, acho que é legal quando a gente consegue se reunir, porque a gente percebe que é um tema inesgotável e que todo mundo aprende. Ninguém tem resposta pronta aqui. Tudo que a gente fez foi exercício de reflexão ou de pelo menos tentar colar o que já vem sendo debatido com o que pode ser feito no campo de proteção de dados pessoais, como foi esse último aspecto aí do dano moral. Eu acho que assim de aprendizado que eu tive assim nessa nossa conversa, acho que tem um longo trabalho ainda a ser feito nessa leitura política que principalmente o Fabrício fez. E aí acho que vale destacar que a gente tem aí dois parlamentares super atuantes, super interessados na pauta, como o Eduardo Gomes, senador, e o Orlando Silva, Bruna Furlan, na Câmara dos Deputados. Então, ainda tem espaço e pessoas muito interessadas para a gente também fazer esse debate no Legislativo. E, por fim, só mencionar de conteúdo, que acho que pode ser interessante para quem acompanhou esse podcast, que tem a memória da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Observatório da Privacidade, que são justamente microvídeos de 2 a 3 minutos, onde que a gente conta um pouco essa história, e um dos entrevistados é justamente o Fabrício. Muitas das coisas que ele disse aqui me relembrou algumas das entrevistas que ele colaborou gentilmente, generosamente para esse projeto. Então, acho que é isso. Brigadão. Espero a gente repetir essa mistura aí.
Vamos marcar outras. E aí, Fabrício, faz o encerramento formal, por favor.
Pronto. Maravilha. Gente, foi ótimo o papo, super bacana. Não dá para a gente falar pouco, não tem jeito, impossível, mas a gente se esforça e sabe que não tem como também extrapolar muito. Obrigado aí ao Bruno, obrigado ao Renato, a você, Vivi. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Enfim, acho que a gente precisa muito disso e cada vez mais, na verdade, né? Acho que a LGPD ainda é uma bolha, a proteção de dados ainda é uma bolha. A gente tem que expandir essa bolha ou furar essa bolha e deixar logo esse vírus do bem aí contaminar todo mundo, porque vai ter que ser assim, não tem jeito. É um caminho longo, a gente tem uma trajetória de pelo menos uns 5, 10 anos pela frente para dar um pouco de amplitude para isso. Mas tem que começar e que se comece bem, com muito esforço, aí, muito sacrifício, inclusive pessoal, né? A gente sabe que fazemos muita coisa, isso que a gente está fazendo agora mesmo é sacrifício pessoal, mas a gente faz com prazer. Então é isso,
Isso
pessoal,
aí.
obrigado. Vivi,
Eu me
fecha agora e a
despeço,
gente
então. Sim,
encerra.
sim. Então, eu queria pedir desculpa para os nossos ouvintes, né? A gente. Bom, vocês viram que o Fabrício não sai mais das lives e das redes sociais, né?
Ah,
E
nem me
eu também.
fale.
E a agenda nas últimas semanas foi um pouquinho complexa, né? Mas a gente até desistiu de manter um compromisso de soltar o podcast semanalmente, porque a gente realmente não conseguiu. Até porque os grandes nomes, né, da proteção de dados, né, também estão todos muito comprometidos, né, com outras atividades, e tá bem difícil a gente ir encontrando agenda. Mas eu quero que todos os nossos ouvintes saibam que nós estamos aqui firmes e fortes, trabalhando pela proteção de dados, e na medida do possível a gente vai soltando episódios maravilhosos como esse. Então, um beijo para todo mundo, um beijo, Renato, um beijo, Bruno, e até a próxima, Fabrício. Tchau, tchau.
Valeu, gente.
Valeu,
Beijo a
galera.
todos aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.